no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Céu claro, a temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 18 de agosto de 2016. Judicialização da saúde. Secretaria e Tribunal de Justiça fazem convênio para evitar processos que criam mais gastos para o governo na saúde. Do papel para a vida, 10 anos de Lei Maria da Penha fizeram vítimas tomar coragem de denunciar mais os agressores. É bronze e prata. Isaquias Queiroz é o brasileiro com mais medalhas nos Jogos Rio 2016. Além da prata e do bronze, ele ainda luta pelo ouro na canoagem em dupla. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Rio 2016.
A brasileira Aline da Silva Ferreira venceu a japonesa Ryu Watari nas oitavas de final da luta olímpica feminina até 75 quilos e agora vai para as quartas de final e daqui a pouco ela enfrenta a russa Ekaterina Bukina aí pela luta olímpica. Na manhã de hoje, Isaquias Queiroz levou o bronze nos Jogos Rio 2016. Ele ficou em terceiro na canoagem de velocidade na categoria C1, 200 metros. É a segunda medalha do atleta que já conquistou uma prata nessas Olimpíadas. Isaquias ainda tem chance de mais uma medalha. A partir de amanhã, ele concorre na canoagem em dupla nos 1000 metros. Ontem, as brasileiras Agatha e Bárbara ficaram com a prata no vôlei de praia após perderem para as alemãs Ludwig e Wilkenhorst. E Darlan Romani conseguiu bater o recorde brasileiro de arremesso de peso, lançando a bola de 7 kg 260 gramas a 20 metros 94 centímetros. Com a marca, ele está nas finais da competição. No revezamento 4x100, o Brasil avançou para a final em oitavo lugar. Júlia Vasconcelos dos Santos perdeu por pouco sua primeira luta no Taekwondo na categoria até 57 kg para a final em 10x9. Ela ainda pode disputar o bronze. O repasse de verbas para a Olimpíada e Paralimpíada do Rio foi liberado pela Justiça Federal do Rio de Janeiro. Foi suspenso uma liminar que impediu o repasse de verbas públicas para o comitê até que fossem divulgados todos os dados relativos ao investimento nos Jogos. No entendimento do desembargador, que suspendeu a liminar, as investigações sobre mau uso do dinheiro público podem continuar mesmo com a liberação de novos recursos. Com isso, fica mais tranquila a situação dos Jogos Paralímpicos, que dependem da liberação de até 150 milhões pela Prefeitura do Rio e de 120 milhões de reais do governo federal, que agora estão autorizados. Não teve assalto. O que ocorreu foi uma confusão com os nadadores americanos em um posto de gasolina na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, segundo a polícia. De acordo com os seguranças do local, o táxi onde os atletas estavam parou em um posto para que eles fossem ao banheiro. Eles estariam bêbados e teriam quebrado a porta do banheiro e queriam ir embora sem pagar o prejuízo. A polícia foi acionada, mas como demorou a chegar, os nadadores ficaram agressivos e um segurança teria apontado a arma para impedir que eles deixassem o local. Houve um acordo para que eles pagassem o prejuízo. No entanto, os atletas, entre eles o medalhista Ryan Lochte, denunciaram um assalto. Como entraram em contradição nos depoimentos, a polícia desconfiou das versões apresentadas e passou a investigar o caso. Gunnar Bent e Jack Conger foram retirados do avião na noite de ontem para prestar mais esclarecimentos.
Saúde.
Secretaria de Estado de Saúde e Tribunal de Justiça de Minas fazem acordo para melhorar atendimento a processos relativos ao atendimento em saúde. A repórter Carla Scarmiglia tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Vinícius. Existe hoje mais de 60 mil processos judiciais da área da saúde que tramitam nos tribunais do Estado. A maior parte deles é referente a reclamações de pessoas que reivindicam acesso a medicamentos, como os oncológicos e outros que não são ofertados pelo Sistema Único de Saúde. O canabidiol é um dos que está na lista e ajuda a engrossar o percentual de 80% das demandas do Estado na Justiça. A substância é recentemente utilizada no tratamento de doenças, como a epilepsia, para evitar novos casos de judicialização que onera os cofres do Estado. Foi assinado nesta manhã um convênio de cooperação técnica entre a Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte, a Secretaria de Estado de Saúde e o Tribunal de Justiça. De acordo com o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Sávio Souza Cruz, o objetivo não é o de retirar os direitos dos cidadãos, mas evitar que casos que não deveriam ser atendidos passem pelos tribunais por desconhecimento de causa por parte dos juízes. Por isso, a partir de agora, a Secretaria passa a disponibilizar até 2 servidores de saúde nas especialidades médicas e farmacêuticas para esclarecimentos ao Tribunal de Justiça.
Reduzir a judicialização, já que a conciliação pode ser também no âmbito pré-processual e ainda no âmbito processual, de uma certa forma, ajudar a qualificar a sentença dos nossos magistrados. Os nossos juízes não têm obrigatoriedade de ter formação farmacêutica, médica, né? E a presença de técnicos aí da saúde, procuradores, permitirá, de um lado, a anulação de acordos ainda no âmbito pré-processual e uma orientação farmacológica e médica orientativa das decisões.
O secretário de Estado de Saúde enfatizou que esse é apenas um começo e que novos profissionais poderão ser disponibilizados no futuro. Desde 2010, o Estado gastou mais de R$1 bilhão nos processos judiciários. A maior parte deles, segundo o secretário, é de casos de má judicialização, que são pessoas que entram na justiça para furar filas ou conseguir certos privilégios. Esses casos, na avaliação de Sávio Souza Cruz, dificultam que problemas mais urgentes sejam solucionados. Como exemplo, ele citou a falta de medicamentos e materiais, como as tirinhas usadas por pessoas com diabetes para medir a insulina. O material teria desaparecido das prateleiras dos postos de saúde por falta de recursos públicos.
Repassamos todo o recurso existente para o ano que Belo Horizonte está acontecendo em situação. Parece que houve um aumento no custo da tira reagente por parte do fornecedor e nós antecipamos o pagamento de todo o valor que era do ano, já foi repassado, e a gente vai buscar soluções e arrumar mais recursos para que não falte um reagente que é tão importante para quem precisa.
Cerca de 90% das liminares têm causa ganha pelas pessoas que entram com pedido na justiça em Minas Gerais. Para o desembargador Renato Dresch, muitas dessas liminares atendem, né, às indústrias farmacêuticas, como a disponibilização da fosfoetanolamina, mais conhecida como a pílula do câncer. A porta de entrada para o medicamento teria sido justamente por meio de processos judiciais, aceitos, muitas vezes, porque o juiz desconhece os componentes da medicação, situação que poderá ser coibida com a presença dos profissionais da saúde. Eles poderão indicar também remédios que tenham a mesma eficácia, mas que pesem menos aos cofres do Estado.
Isso é falha, claro que é falha, mas nós sabemos também que nessa falha que existe, muitas pessoas tentam também obter milagres através, digamos, uma questão recente, chamada pílula do câncer. O próprio Supremo Tribunal Federal cometeu um equívoco inicial de mandar produzir produtos sem qualquer evidência científica. E acabou resolvendo essa demanda. E nós temos inúmeras demandas. Os laboratórios fazem o quê? Criam medicamentos novos, sem evidência científica. E tentam incluir isso na política pública. E judicializa. E quando o magistrado não entende que há evidência ou não há evidência, acaba também sendo induzido a erro e cometendo também.
Vinícius, a ideia é que o convênio de cooperação técnico assinado hoje na capital também seja firmado em outros municípios mineiros, como Contagem e Juiz de Fora. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Carlos Carmigliati, pelas informações.
Cidadania.
A Faculdade de Direito da UFMG é palco nesta quinta-feira do evento que celebra uma década da Lei Maria da Penha. A universidade é parceira do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no debate O X da Questão, 10 anos enfrentando a violência doméstica, promovido pela Concive, Coordenadoria da Mulher do TJMG. A consciência da violência psicológica, que representa nada menos do que 40% dos casos em Minas Gerais, tem impactado no crescimento do número de mulheres que denunciam ameaças sofridas dentro de casa. Além disso, desafia o judiciário em julgar com mais rapidez e com visão de gênero os processos. A que você confere agora na segunda reportagem, 10 anos da Lei Maria da Penha, do papel para a vida. A produção é da jornalista Soraya Fidelis.
10 anos Lei Maria da Penha, do papel para a vida.
Em busca de proteção, Ana, nome fictício, 31 anos, mãe de dois filhos, separada há 3 meses, deu o primeiro passo para romper com a violência e o silêncio ao registrar um BO, boletim de ocorrência, contra o ex-marido na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, em Ribeirão das Neves, cidade que fica a 43 quilômetros de Belo Horizonte. Após 11 anos de convivência, o companheiro dela começou a ficar agressivo diante do sucesso profissional da servidora pública.
A gente nunca tinha brigado. Aí, no final do ano passado, ele começou a ficar muito agressivo, muito ciumento. Ele começou a ficar muito incomodado com o meu trabalho, porque mudei de cargo, e aí é cargo comissionado, e ganha mais ele.
A primeira discussão que a gente teve mais séria, eu peguei os meninos e fui para casa da minha mãe. E nesse meio tempo, eu cheguei a voltar com ele.
As ameaças prosseguiram e, com medo de que a retomada do relacionamento terminasse de forma trágica, Ana recorreu ainda ao Ministério Público, onde obteve uma medida protetiva. Conhecedora da Lei Maria da Penha, sabe que a violência não é apenas aquela do olho roxo.
Nossa, ele não encostou a mão em mim, apesar que da última vez ele fechou o punho e de cima para baixo ele falava: eu vou te matar. Meu filho tava dentro do quarto, tadinho, e ele chorando, sem saber o que fazer. E ele falou: tá ouvindo? Eu vou matar a sua mãe. Agora ele já está notificado. Eu estou confiando na justiça, sabe? Porque eu estou com a medida protetiva. E assim, a gente não fez nada de errado. Ele que está fazendo, então ele que tem que ser punido.
Assim como Ana, todo mês, em média, 45 mulheres procuram atendimento especializado na Delegacia de Ribeirão das Neves, que enviou à Justiça, de janeiro a julho desse ano, 180 pedidos de medidas protetivas. No mesmo período, 325 inquéritos policiais foram instaurados. A delegada Michele Manzali reconhece que há um grande passivo na tramitação. Entretanto, destaca que o trabalho conjunto com a Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e a punição dos agressores previstos na Lei Maria da Penha tem impactado no crescimento das denúncias.
E na delegacia, claro, nós temos 3.500 inquéritos policiais em tramitação. A Lei Maria da Penha, ela empoderou as mulheres, garantiu a elas um atendimento especializado. Hoje, a mulher, ela pode contar com as delegacias especializadas, né, o que diminui o constrangimento da mulher ao fazer a denúncia. Tem a possibilidade também dela ser encaminhada para um abrigo, porque as mulheres são orientadas pelo CREA, TRAS, na Defensoria Pública, na Promotoria. Então, eu acredito que isso até aumenta o número de denúncias feitas.
Sem juizado especializado, a comarca de Ribeirão das Neves tem um acervo de 500 medidas protetivas concedidas pela 2ª Vara Criminal de Infância e Juventude, competente para julgar as causas de violência doméstica, de acordo com a Resolução 824, publicada em junho desse ano pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Há 10 anos, titular nessa vara, a juíza Lívia Borba afirma que não bastam apenas medidas judiciais, como a prisão preventiva do agressor. A magistrada defende mudanças culturais, inclusive na visão dos operadores do direito sobre a violência de gênero, para que a mulher não seja revitimizada.
É nosso dever evitar a revitimização, ou seja, que essa mulher que já sofreu uma violência, que ela sofra numa audiência, num depoimento na delegacia, um novo constrangimento, que a palavra dela seja colocada em descrédito, que tenha a privacidade desrespeitada. Então, eu entendo que cada juiz promotor, delegado, enfim, cada servidor público, ele deve procurar analisar o caso concreto sob a perspectiva de gênero, de forma a afastar a ideia de que essa violência no ambiente doméstico, ela tem alguma justificativa.
O número de varas especializadas cresceu em 10 anos da Lei Maria da Penha. Belo Horizonte tem 4. A desembargadora Karen Merique, à frente da CONCIVE, Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, do TJMG, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, aponta para o esforço concentrado do Judiciário para agilizar processos.
Tem mesmo represamento, mas hoje aqui em Belo Horizonte tem uma vara que está com audiência para o princípio do ano que vem, mas a maioria das varas está com audiência até outubro, novembro no máximo. Hoje nós temos uma média de 2 a 3 mil processos tramitando em cada vara, que é importante isso, nós estarmos comemorando os 10 anos da Lei Maria da Penha, com o envolvimento de toda a sociedade, porque é o ideal, eu falo que o ideal é o dia que nós, que a violência chega ao final, e para isso que é preciso, especialmente falando aí da UFMG, é investir na educação, porque só com uma mudança de base que possibilitará a transformação dessa triste realidade da violência contra a mulher.
O julgamento dos processos em que mulheres figuram como vítimas estão sendo priorizados nesse mês de agosto em Belo Horizonte e nas comarcas mineiras. O TJMG aderiu à 5ª edição da campanha nacional Justiça pela Paz em Casa, Chega de Violência Doméstica, promovida pelo Supremo Tribunal Federal. Além da campanha, a CONCIVE do Tribunal de Justiça de Minas realiza um ciclo de palestras com instituições acadêmicas chamado O X da Questão, 10 anos enfrentando a violência. Nesta quinta-feira, às 7h30 da noite, o debate sobre uma década da Lei Maria da Penha ocorre na Faculdade de Direito da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, no centro da capital mineira. Repórter Soraya Fidelis.
Amanhã, na última reportagem da série 10 anos da Lei Maria da Penha, do papel para a vida, você vai ficar por dentro de algumas ações da UFMG no combate à violência doméstica.
Trânsito.
Avenida Nossa Senhora do Carmo, com trânsito intenso no sentido BH Shopping, reflete na Rio Grande do Norte, até a Avenida Afonso Pena. O anel rodoviário, que teve uma manhã muito complicada ali próximo na Praça São Vicente, no sentido Vitória, devido a um acidente entre vários carros, agora já tem trânsito bom. Na BR-049 Lima, poda de árvores pode complicar o trânsito por lá.
Quiz Olímpico.
Um dos países de maior tradição na maratona, o Quênia é o país africano que mais conquistou medalhas na história dos Jogos Olímpicos. Foram 86 no total, sendo 25 de ouro, 32 de prata e 29 de bronze. Mas você sabe qual é a capital do Quênia? Letra A, Abuja. Opção B, Addis Abeba. Opção C, Nairobi. Opção D, Dakar. A resposta você confere no final do segundo bloco do Jornal UFMG. Agora, 12h50, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de gênero e feminismo e também a resposta para o quiz.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio UFMG Educativa, eu sou o Rafael Miguel e te convido para ficar ligado no programa Óbvio Ululante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim. Toda quarta-feira, às 18h. Óbvio Ululante, você só ouve aqui, UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG. Política.
A presidenta afastada Dilma Rousseff decidiu ir ao julgamento final do processo de impeachment no Senado. para tentar evitar seu afastamento definitivo do cargo. Na sessão em que for permitido se pronunciar, Dilma deve responder às possíveis dúvidas de senadores e reafirmar os argumentos de defesa, as acusações de ter cometido crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária. O julgamento está previsto para começar no dia 25.
Gênero e feminismo.
Mais de 5 mil mulheres competem nas Olimpíadas Rio 2016, o que corresponde a 45% de todos os competidores. No caso do Brasil, são 259 homens e 209 mulheres, e mesmo assim é a maior presença feminina em uma Olimpíada. Mas o que é a sororidade, a aliança entre mulheres que buscam alcançar um objetivo comum presente no feminismo, tem a ver com as competições olímpicas? E por onde anda a equidade de gênero e os preconceitos no mundo dos esportes? Em clima de Olimpíadas, essas reflexões são feitas pela coordenadora do NEPEM, o FMG, o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, na coluna de Gênero e Feminismo desta quinta-feira, em conversa com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, o Brasil está em clima de Olimpíadas e a participação de mulheres é recorde no Rio 2016, né? As mais de 5 mil atletas são 45% de todos os competidores. Agora, uma coisa bacana aconteceu ontem, né, Marlise? Duas atletas dos Estados Unidos e da Nova Zelândia demonstraram um espírito olímpico e, inclusive, foram incluídas na final por terem se ajudado após se esbarrarem e caírem no chão. A América terminou a prova em uma cadeira de rodas e encontrou a neozelandesa a esperando na reta final. Isso tem a ver com o conceito de sororidade que está fortemente presente no feminismo, não tem, Marlise?
É muito expressiva e muito significativa a participação das atletas, né, mulheres nessas Olimpíadas aqui no Brasil, especialmente a equipe brasileira, estão se destacando evidentemente, seja nos esportes coletivos, sejam nos individuais, né? Então, assim, é muito gratificante ver, né? Inclusive essa experiência, né? Duas mulheres, a princípio duas competidoras, né? Estão na disputa, disputando a possibilidade de participar, né? De um momento que é o ponto máximo aí, que é uma final, né? De uma dessas, né, modalidades de esporte, no caso a corrida. Então, assim, é muito emocionante ver isso, né? Sororidade é um conceito que fala diretamente dessa experiência, dessa forma compartilhada, solidária, né, de convivência entre as mulheres, né? A gente fala demais e o tempo todo, é uma sociedade patriarcal e machista como a nossa, o tempo todo fica em evidência o quanto as mulheres são adversárias, né, o quanto elas são competitivas, o quanto elas entre si não são parceiras. E essa é uma forma muito machista, né, patriarcalmente enraizada na cultura, né, que você fica o tempo todo achando que as mulheres estão sempre em disputa, né, e infelizmente até em disputa em relação aos próprios homens, né. Na verdade, as mulheres também sabem, como ninguém, né, estabelecer vínculos de solidariedade, de companheirismo, né, e o que a gente viu, né, traduzido ontem, né, nessa experiência manifesta das duas adversárias aí na competição da corrida, é muito, muito emocionante ver, né, e eu acho que são essas formas de interação, sabe, que levam as mulheres a terem esse desempenho, né, Soraya, fantástico aí que a gente está vendo nas Olimpíadas, apesar dos pesares, né? Porque, infelizmente, o esporte aqui no Brasil, mas em todo o mundo, ainda é um espaço masculino, né? E que tem, né, trazido para as mulheres dificuldades assim, muito, muito fortes, muito importantes, muito significativas.
Pois é, Marlise, é bacana a questão da sororidade, mas também nos esportes as mulheres, elas enfrentam muitos preconceitos, né? Nessas Olimpíadas, por exemplo, a judoca Rafaela Silva, ela foi vítima de racismo nas redes sociais e foi, inclusive, a primeira medalhista de ouro do Brasil no Rio de 2016, né?
Foi em Londres, né, que esse episódio aconteceu, logo depois dela ter aplicado um golpe e ter sido desclassificada, né? Depois de 4 anos, né, de intenso treinamento, foi uma situação muito frustrante para ela, e os brasileiros, né, nas redes sociais foram impiedosos, né, com ela. E a mesma coisa agora nessa Olimpíada nossa de 2016 no Rio, Joana Maranhão também, né, porque se posiciona politicamente, fala, né, desse momento gravíssimo político que nós estamos vivendo, também foi vítima, né, de milhões de preconceitos e de formas muito machistas, né, de se referir a ela. Então, assim, não é incomum, infelizmente, postes das meninas são sempre muito ligados a essa coisa da beleza. Inclusive, tem atletas reclamando, e com muita justiça, né, que os uniformes das meninas, por exemplo, da ginástica artística, incomoda elas na hora de fazer o desempenho mesmo, a performance, né, no esporte. Mas no vôlei, né, as pessoas ficam discutindo shortinho das jogadoras, né? Então, assim, além disso, né, assim, o patrocínio, o financiamento entre homens e mulheres, às vezes com o mesmo rendimento esportivo, com a mesma performance, com histórias e trajetórias, né, de desempenho e de resultados, às vezes até melhores. O caso aí, claro, da Marta, nossa jogadora de futebol, né, premiada internacionalmente, uma mulher que já fez mais gols do que o Pelé, mais gols do que o Neymar, uma figura notoriamente conhecida internacional, no plano, né, do esporte internacional e do futebol internacional, e o Brasil aqui não dá a menor importância. O Alexandre Nero postou na internet, que, né, quando vinha bem, né, a seleção brasileira feminina de futebol vinha num desempenho bacana, não conseguiu chegar à final, mas vinha apresentando um desempenho bacana, várias pessoas querendo comprar camisas da seleção com escrito nome Marta. E as camisas não existem, Soraya. Né? Então, tudo isso, né, é algo que revela o óbvio, né? Revela o fato de que as mulheres desportistas, especialmente aquelas de alta performance, elas vão ter que sofrer, assim, muito mais do que os homens desportistas para conseguirem alcançar os seus resultados. Então, quando elas alcançam esses resultados, de fato, a gente tem que aqui chamar a atenção e bater muitas palmas, né? Porque o espaço do esporte, né, é coisa de mulher. E não porque são belas ou porque têm corpos esculturais, mas porque, sim, são boas, né, atletas, e têm performances também igualmente relevantes e significativas.
Ok, então, Marlise, você volta a conversar com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa na próxima quinta-feira. Até lá.
Até lá. Um abraço para todo mundo.
E essa foi a coluna Gênero e Feminismo com a pesquisadora da UFMG, Marlise Matos. Você pode ouvir novamente a coluna em nosso site www.fmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal.
Quiz Olímpico.
Agora a resposta do nosso quiz olímpico à pergunta: você sabe qual é a capital do Quênia? A. Abuja. B. Addis Abeba. C. Nairobi. D. Dakar. Acertou se você disse letra C, Nairobi. Com mais de 44 milhões de habitantes, o Quênia é um país localizado na África Oriental, na linha do Equador. O país foi colônia britânica e se tornou um estado independente em 1963. Cerca de 85% da população queniana é cristã e 10% é muçulmana. Os quenianos se dividem em mais de 70 grupos étnicos. O maior deles é o Kikuyu, com cerca de 7 milhões de pessoas. Mas há ainda grupos étnicos menores, como o Elmolo, que só tem 500 membros. Se considerarmos todas as Olimpíadas da Era Moderna, o Quênia é o 36º país no quadro geral de medalhas, com 86 pódios no total e o primeiro da África a aparecer nesse ranking. O curioso é que esse desempenho é sustentado por apenas duas modalidades: o atletismo, que rendeu 79 medalhas aos quenianos, e o boxe, com 7 conquistas. Os atletas quenianos estão exatamente uma posição à frente do Brasil, que tem 108 medalhas na história dos Jogos, mas menos ouros. São 23 primeiros lugares para os brasileiros, contra 25 para os africanos. No Rio 2016, são 80 atletas do Quênia. E aproveitando que a gente está falando de quadro de medalhas, o Quênia atualmente está à frente do Brasil nessas Olimpíadas. Tem apenas 8 medalhas, 4 de ouro e 4 de prata. Mas o Brasil, como só tem 3 medalhas de ouro, apesar de ter 13 no total, está atrás do Quênia. O Quênia está em 14º lugar no quadro geral de medalhas e o Brasil está em 17º com mais outras 5 medalhas de prata e 5 medalhas de bronze. Os Estados Unidos seguem na dianteira com 94 medalhas no total, sendo 31 de ouro, 32 de prata e 31 de bronze. O Reino Unido tem 19 medalhas de ouro, 20 de prata e 13 de bronze, 52 medalhas no total. E a China está em terceiro com 19 medalhas de ouro, 15 medalhas de prata e 20 medalhas de bronze. E agora nós vamos conferir mais uma página da história dos Jogos Olímpicos.
Almanac Olímpico.
A primeira vez que as mulheres participaram dos Jogos Olímpicos foi na segunda edição em Paris, no ano de 1900. Eram 22 mulheres para 965 homens. Na edição seguinte, em 1904, nos Estados Unidos, o número de mulheres diminuiu bastante e foram apenas 6 para 645 homens. Nos anos seguintes, 1808 e 1812, a média de mulheres aumentou e voltou a ser pouco mais de 35 participantes, para uma média de 2 mil homens. A primeira mulher brasileira que participou de uma edição dos Jogos Olímpicos foi a nadadora Maria Lenk, em Los Angeles, em 1932. Com apenas 17 anos, ela era a única mulher na delegação, que contava com 65 homens. Maria Lenk também foi a primeira mulher sul-americana a participar dos Jogos.
E agora nós vamos para as últimas notícias dos Jogos Rio 2016. A brasileira Aline Ferreira da Silva perdeu o combate com a Ekaterina Burkina, russa, durante as quartas de final da categoria até 75 quilos. Ela ainda pode ir para a repescagem e disputar o bronze. E hoje o Brasil ainda disputa medalhas na vela, a partir das 15h30, no feminino, tem brasileiros disputando. No vôlei de praia, a final entre Alisson e Bruno Schmidt contra os italianos Nicolai e Lupo, a partir das 23h59, faltando um minuto para a meia-noite. Agora 1h03, termina aqui essa edição do Jornal FMG. As nossas reportagens ficam disponíveis no site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também as nossas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal FMG de hoje teve a produção de Jéssica Viveiros, Carles Carmigliatti, Vanessa Bugri e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal FMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.